Muito boa tarde, sejam bem-vindos, pedimos desculpa pelo atraso, também para vos dar aqui duas ou três justificações. O meu nome é Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos também presente o deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD, e eu até estou a substituir o deputado Nuno Matias, do Partido Social Democrata, que é o coordenador do grupo de trabalho das audições que agendou esta reunião, mas ele tinha uma outra impossibilidade de trabalho parlamentar para estar aqui presente. Não sei se ainda poderá vir na parte final ou não, mas de todo modo, quando foi agendada esta reunião, depois acabámos por agendar uma outra reunião com o ministro Jorge Moreira da Silva de manhã. Isto acabou por complicar aqui várias coisas, que no fundo excesso de reuniões e muitas comissões a decorrerem em simultâneo, e por isso nós a indicação que temos é que não vamos ter representantes, e por isso estávamos um pouco a fazer esse compasso de espera dos grupos parlamentares mais pequenos que os deputados que participam na Comissão de Economia e Obras Públicas e em especial no Grupo de Trabalho de Audiências do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do CDS estão por aí pelo edifício em variadíssimas outras reuniões, e por isso justificar as ausências deles e o tempo que tiveram à espera, que aqui os serviços da Comissão estavam a confirmar se vinham, se não vinham, e se não se esperavam. E por isso, se calhar, sem vos condicionar ou apressar, mas mais importante que uma apresentação muito detalhada da apresentação, se calhar numa apresentação mais sintética, sendo que era importante disponibilizarmos essa apresentação para distribuirmos a todos os deputados do Grupo de Trabalho e todos os grupos parlamentares que não podem estar aqui hoje presentes, mas para terem conhecimento daquilo que é a vossa exposição. E depois, como já tiveram várias vezes na Assembleia da República, também aqui nesta comissão, mas em outras comissões, pedir-vos o favor de se irem identificando para efeitos de gravação, porque vai ficar tudo gravado também para que os outros deputados e os grupos parlamentares tenham, no fundo, conhecimento de tudo aquilo que aqui se passar. E, portanto, sem mais delongas, que já esperaram muito, passo-vos a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fernando Pinto, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Queria começar por agradecer a disponibilidade da Comissão por nos receber. Achamos que o assunto que aqui nos traz é importante e daí termos solicitado esta presença. E, obviamente, que enviaremos depois a apresentação. Não deixo esta porque tem muitas animações e não é fácil de ler. Faremos depois chegar uma por via e-mail ou através dos nossos contactos, mais fácil de ler. Portanto, nós, o propósito desta vinda era para chamar a atenção, baseada em duas publicações importantes. Ou melhor, uma já é uma publicação, que é uma publicação da Direção-Geral de Saúde, com certeza têm conhecimento, e outra, dar os primeiros dados de um estudo que estamos a fazer sobre a percepção da população sobre hipertensão, porque achamos que isso é relevante e que vai ser apresentado no nosso Congresso no próximo dia 26 de fevereiro a 1 de março, o Congresso Português de Hipertensão, um congresso internacional que este ano contará com mais de 1.300 inscritos, dos quais cerca de 300 de outros países, médicos de outros países, o que denota a qualidade científica do referido congresso. Passaria então à apresentação, às mensagens-chave. No estudo que estamos então a fazer, temos já alguns dados e em relação a 2009, podemos desde já afirmar que a população está mais informada sobre os malefícios do sal, porque quase 80% das pessoas já ouviram falar nas consequências nefastas do consumo excessivo de sal. Também em 2014, o estudo foi feito em finais de dezembro de 2014, do ano passado, estamos agora, enfim, a coligir os dados, mais de metade da população ainda desconhecia qual era a dose diária de sal recomendada, e se calhar os senhores deputados que aqui estão presentes também terão algumas dúvidas sobre esse número concreto. E também lembrar que os problemas mais associados por parte da população ao consumo excessivo de sal são a hipertensão, o AVC e o infarto do miocárdio. Nós pusemos ali tensão alta e infarto do coração, que foi os termos que utilizámos para a população para ser mais legível para eles, digamos assim. Em relação a 2009, que era quando tínhamos feito um estudo similar, apenas um quarto da população já mudou os seus hábitos de consumo e os alimentos que as pessoas consideram que estão que têm maior conteúdo de sal são, e corretamente, charcutaria, snacks e aperitivos. No entanto, todos os alimentos pré-confeccionados têm quantidades muito grandes de sal, como poderemos discutir depois. E mais de metade da população não tem habitualmente o cuidado de verificar quando compra a quantidade de sal que está nos alimentos que está a adquirir, e aqueles que tentam fazê-lo têm dificuldade em percebê-lo. E daí que a nossa proposta, que temos vindo a reiterar ao longo da minha direção e já a sociedade no seu todo, é que era fundamental criar um código de cores que permitisse uma leitura inteligível, porque os alimentos estão em sódio, em sal, em várias unidades ou a dose diária recomendada, e não é fácil o comum dos mortais, diria mesmo que muitos médicos terão dificuldade em interpretar esses rótulos. Portanto, temos vindo a propor este rótulo, que não é a invenção da roda, existe, está criado numa cadeia de linha branca. Era uma questão de conseguirmos, e penso que esse será um papel que esta comissão poderá ajudar a conseguir, que todos os alimentos pré-confeccionados tivessem esse rótulo. Como dissemos nesse estudo, há uma grande receptividade a que haja essa rotulagem, porque será depois fácil de todos nós, no dia-a-dia, fazermos as compras sabendo o que estamos a comprar, portanto, informados. Também sabemos que os profissionais de saúde, nesse estudo, têm a noção de que a maioria da população não está informada sobre os malefícios do sal. O estudo FISA, que foi publicado o ano passado no Journal of Hypertension, mostrou que em Portugal comemos praticamente o dobro da dose recomendada de sal pela Organização Mundial de Saúde, que são os tais 5,5 gramas. Este consumo de sal aumenta nos grupos mais elevados, é maior nos homens do que nas senhoras e é maior nos hipertensos, portanto, esta ligação direta à doença. Por outro lado, a prevalência de muitas doenças é muito maior também nos hipertensos e há uma grande quantidade, isto é dramático em termos sociais e até em termos do país, há uma grande prevalência de doentes com idades inferiores a 35 anos que desconhecem que têm a sua pressão arterial elevada, com as consequências que isso tem. Portanto, isto é o estudo FISA que publicámos o ano passado no Journal of Hypertension, em junho de 2014, e que tem estes resultados que foram extensamente já divulgados na imprensa, e que mostra também que a maioria dos doentes com mais de 64 anos têm hipertensão já sabe que têm a doença, estão a ser medicados, mas nem sempre controlados e nem sempre estão a cumprir também as regras do consumo de sal. Por outro lado, continuamos a morrer sobretudo da AVC no nosso país. Esta recente publicação da Direção-Geral de Saúde, que foi posta no site da Direção já neste mês de janeiro, diz que tem este título, Doenças Cerebrovasculares em Números 2014, diz que apesar do decréscimo das doenças cardio e cerebrovasculares, estas continuam a ser a primeira causa de morte em relação a todas as outras. Esta taxa de mortalidade é muito elevada, os números estão aí, como podem ver, e são ainda maiores no sexo masculino, no sexo feminino do que no sexo masculino, e sobretudo nas pessoas com mais de 70 anos. E o que nos põe em oitavo lugar no país, na Europa, incluindo todos aqueles países da antiga Europa de Leste, em que as taxas de mortalidade são muito elevadas. Apesar desta diminuição, há aqui alguns indícios que nos preocupam de, em relação a 2011, 2012, ter aumentado novamente um pouco a morte por doenças cerebrovasculares, e apesar de tudo haver aqui, a Direção-Geral de Saúde congratula-se com esta diminuição de quase 7%, mas nós vemos que é uma linha que está muito oscilante, e portanto eu acho que temos de ter ainda muita preocupação com esta mortalidade. Se virem aqui, só por curiosidade, em termos de doenças do aparelho circulatório, não estamos muito mal em relação aos nossos vizinhos, mas em relação às doenças cerebrovasculares, o tal AVC, temos mais do dobro da nossa vizinha Espanha, da França, mesmo do Chipre, da Itália também temos muito pior, só estamos iguais ou ligeiramente melhores que a Grécia e depois que os tais países da antiga Europa de Leste. E vemos que mais do que ser a principal causa de morte, porque esse é um fim que todos nós temos, todos nós vamos morrer, às vezes não nos lembramos disso, sobretudo quando somos mais novos, mas mais do que morrer, a doença cerebrovascular retira-nos 14 anos de vida, de acordo com a própria Direção-Geral de Saúde, e a doença isquémica de coração, também muito ligada à hipertensão, cerca de 13 anos de vida. Portanto, digamos que em conjunto estas duas doenças retiram quase... Se estivéssemos a falar, se pudéssemos fazer as contas assim, obviamente que isto não é direto, quase cerca de 30 anos de vida. Isto é calculado considerando que a nossa esperança de vida seria apenas até aos 70 anos. Portanto, estamos a ver o impacto que isto tem na população. Aqui visto de uma outra forma gráfica, as doenças cerebrovasculares, a linha mais de cima, o AVC, continua a ter, apesar desta queda de 19%, a retirar cerca de 25 anos de vida à população portuguesa. E nunca é demais ressalvar que para o aparecimento deste acidente vascular cerebral, a tal principal causa de morte e de morbilidade, porque um terço das pessoas que têm AVC morre imediatamente, um terço fica fortemente incapacitado a depender de terceiros para as suas atividades do dia diário. E isso também tem um grande impacto na economia, que é, enfim, o teor aqui desta comissão. Mas o grande fator de risco é a hipertensão e a dieta com elevado teor de sódio, como vimos, do dobro das doses recomendadas, obviamente também algum contributo do colesterol. Por outro lado, a própria mortalidade, a Direção-Geral de Saúde conseguiu quantificar a taxa de mortalidade associada ao consumo excessivo de sal. E em 2010, que eram os últimos números disponíveis, registaram-se respectivamente 553 por cada 100 mil habitantes no sexo masculino e 458 mortes por cada 100 mil habitantes no sexo feminino, que podemos dizer morreram por causa do consumo de sal. Portanto, temos aqui um veneno, temos aqui uma noxa que temos todos, enquanto sociedade, a obrigação de combater. Isto de uma forma gráfica, a demonstração daqueles números que vos referi há pouco. Este quadro é apenas para dizer que o americano médio come um pouco menos do dobro das recomendações da Organização Mundial de Saúde, ali a azul, o WHO. Portugal, em 2006, estava ainda acima destas recomendações. Atualmente estamos ligeiramente melhores, mas vejam, senhores deputados, que ainda temos um longo caminho pela frente e isso nós podemos ajudar se pudermos dar às pessoas opções para escolherem. Este é o semáforo que nós propomos, que já é utilizado por uma cadeia de linha branca, como disse. Nós, concretamente, estamos preocupados com o sal e gostaríamos que teores desta natureza pudessem ser marcados de uma forma simples, com verde, amarelo e vermelho, que qualquer um de nós facilmente perceberá a importância disso depois nas compras do dia-a-dia. Da mesma maneira que este Parlamento foi pioneiro na Europa e mesmo a nível mundial com esta famosa Lei do Pão, que tem sido citada em múltiplos congressos internacionais como um exemplo de como a ciência, junto com o poder político, consegue resolver os problemas de saúde da sua população, eu desafio esta Comissão a contribuir também para fazer história a nível, pelo menos europeu e eventualmente nacional, mundial, com uma lei que obrigue a uma fácil rotulagem dos alimentos para que seja fácil depois escolhermos com informação correta. E lembraria esta frase de um médico, não foi o Dr. Pádua, foi um médico ainda mais antigo, que disse que nenhuma doença que pode ser tratada com a dieta deve ser tratada com qualquer outro meio. Este médico teve esta clarividência há quase 1000 anos, senhores deputados, e sigamos as orientações de Maimonides e ajudemos a população portuguesa a poder fazer dieta em consciência, para reduzir o grande flagelo do nosso país de mortalidade por acidente e a morbilidade por acidente vascular cerebral. Muito obrigado pela vossa atenção e estamos totalmente disponíveis para tentarmos corresponder a algumas questões que queiram pôr-nos, quer eu, quer o Secretário-Geral da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Entretanto, para vos anunciar, juntou-se a nós o deputado Fernando Jesus, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E ficou claro, no fundo, o vosso balanço positivo daquilo que foi a legislação anteriormente aprovada e por vós muito influenciada, e o desafio para o passo seguinte. E a passar agora a palavra, em primeiro lugar, ao deputado Ricardo Batista Leite, do grupo parlamentar do PSD, que eu estava a brincar com ele. Ele é médico e, portanto, eu referia que de facto, nós não estamos certamente tão habilitados para as diferentes especificidades que estavam a referir, das quantidades e isso tudo, mas que certamente o Ricardo está.
Obrigado, Sr. Presidente. E quanto a esse comentário, enfim, às vezes médicos são os piores na vigilância da sua própria atividade. Muito bem. Cumprimento a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Fernando Pinto. Aproveito para cumprimentar também o Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, de conhecemos do Egas Meniz, e também a Dra. Renata Pinto, de outras iniciativas. Quero-vos agradecer e felicitar, não apenas pela apresentação de hoje, mas por todo o trabalho que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem desenvolvido, e um cumprimento que anuncio em nome do Partido Social Democrata, e felicitar-vos por esta cruzada que a comunidade científica, representada aqui por vós, tem tido pela implementação de medidas assentes na ciência e que podem contribuir objetivamente pela redução da carga da doença da população e pela promoção da saúde. Eu pessoalmente subscrevo a apresentação que está aqui apresentada. Ainda ontem a Organização Mundial da Saúde apresentou um estudo que demonstrou que 16 milhões das mortes globais são evitáveis por dieta e exercício físico, particularmente no campo das doenças não comunicáveis, e portanto, esta vossa apresentação encaixa que nem uma luva perante essa realidade, e é indiscutível aquilo que dizia, que apesar dos ganhos objetivos que Portugal tem tido ao longo dos últimos anos, e que são também alvo de realce, e que não podemos descurar, ainda temos um longo caminho a percorrer. O papel do sal é uma realidade muito mediterrânica e muito portuguesa, que infelizmente, por isso mesmo, creio que depois na discussão internacional acaba por ficar muito esquecido. A razão pela qual o sal tem esta importância que não se verifica no norte da Europa ou nos Estados Unidos da América, enfim, há questões históricas, há quem alega que o atraso da chegada da eletricidade ao nosso país e a necessidade de conservar os alimentos até uma fase muito tardia, contemporânea, em sal, que levou depois a este tipo de hábitos que de alguma forma estão intrusados na nossa própria sociedade. E portanto é algo que nós temos de combater. O problema é que muitas das soluções têm sido encontradas no norte da Europa para combater outros flagelos, como sejam a gordura e o açúcar, o sugar tax e o fat tax, que de facto tiveram um impacto. Na área do sal, Portugal, apesar de tudo, tem sido pioneiro, como foi aqui referido na questão do pão, mas há um caminho a percorrer. A linha branca que referia, salvo erro, que é o continente, do grupo SONAI, que tem já um sistema de semáforos, de código de cores, para não apenas para o sal, para o açúcar, para as gorduras, e tem havido um movimento cada vez mais marcado para a eliminação das gorduras trans do nosso mercado, ou seja, as gorduras artificiais, de origem industrial. E estes são todos contributos que eu acho que são determinantes. No que diz respeito ao modelo de semáforos que defendem, eu pessoalmente tenho batido por isso, não apenas na qualidade de deputado, mas também na qualidade de coordenador científico para a área da saúde pública na Universidade Católica, porque eu considero que a literatura é muito clara sobre esta matéria pelo impacto direto que tem. Há, no entanto, outras realidades e outras medidas que claramente teremos que discutir, e eu acho que isto tudo deve ser envolvido de uma forma mais global. Quando vemos as grandes superfícies, a forma como a distribuição dos alimentos é feita nas prateleiras, sabemos que as prateleiras que estão à vista dos olhos da população e, portanto, do potencial comprador, são aquelas que são mais apetecíveis, que estatisticamente demonstram que as pessoas escolhem com maior apetência, e são prateleiras pagas pela indústria alimentar para colocar os seus alimentos nessas prateleiras. Ora, há aqui uma necessidade de garantir que os alimentos mais saudáveis sejam colocados nesses locais. Por outro lado, sabemos, e este é um caminho muito difícil de ultrapassar, mas que teremos que encontrar soluções, que é o facto de ser mais barato comer mal do que bem. Na Europa e Portugal não é exceção. E depois, a facilidade, e como aqui destacaram e muito bem, a questão dos snacks, 7% da receita da maioria das superfícies comerciais advém das compras feitas na fila de espera da caixa. E tipicamente não vemos alimentos saudáveis nessa fila de espera. O que vemos são alimentos ricos em gorduras indesejadas, ou de açúcares, ou de sal. E, portanto, há toda uma máquina alimentar da indústria que nós, de facto, temos que encontrar formas de desenvolver e que, por mais legislação que se implemente, há também uma necessidade de transformação cultural por parte deste mercado para compreender que tem um papel determinante na melhoria da saúde das populações. E, portanto, há políticas e há medidas que podem ser implementadas sem custos e que podem, de facto, facilitar. E, portanto, dizer-vos que, da parte do PSD, tem a abertura total para discutir estas matérias. Queria-vos perguntar, no entanto, falaram que na zona da OMS Euro que estaríamos em 8º lugar em termos de mortes por doenças cerebrovasculares. Se tem alguma ideia do nosso lugar em termos da União Europeia propriamente dita. E, em termos práticos, se pudessem fazer algumas sugestões, para além do semáforo ou do código de cores, que outras medidas poderiam sugerir ao legislador no sentido de poder contribuir para a resolução deste flagelo que tem levado a tantas mortes que de outra forma seriam evitáveis? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Fernando Jesus.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Pedir desculpa porque não acompanhei toda a apresentação, porque cheguei ligeiramente atrasado. Aquilo que vi e que observei também, posso dizer, como exemplo aqui do meu colega que já viu ali também, eu também subscrevo tudo que pronto ali passou. E acrescentaria esta inquietação que nos fica depois de ver estes números, ver estes dados, estas estatísticas realmente que mexem connosco e, portanto, nos despertam para a necessidade de fazermos algo para evitar, digamos, acabar com este flagelo que são estas mortes, dos dados listadas no nosso país também. A única coisa que gostaria de sublinhar era primeiro saber qual é a sensibilidade da Direção Geral de Saúde para que tem encontrado na Direção Geral de Saúde e no Governo, e agora no Ministério da Saúde, para esta necessidade de rotulagem, que me parece perfeitamente adequada e urgente de implementar, sem prejuízo de que, ao nível parlamentar, os partidos políticos têm toda a liberdade, digamos assim, de até criar um grupo de trabalho para, eventualmente, também nos debruçarmos aqui sobre esta matéria de tamanha importância. Mas, sem prejuízo disto, gostaria de saber qual é a sensação que tem encontrado nos ministérios, eu não estou a falar deste em particular, ao longo dos anos, no governo, para esta necessidade de trabalharmos em conjunto para evitar, no fim de contas, que mais pessoas morram por efeitos dos índices do sal, das gorduras, etc., que parece que às vezes somos egoístas, somos masoquistas, não nos importamos, estamos a saber que estamos a cometer um erro, é que a fazer mal à nossa própria saúde, mas isto faz parte da nossa maneira de ser egoísta, parece que não reagimos a isto. Eu fico muito sensibilizado com esta vossa apresentação e, portanto, perguntar-vos qual tem sido a receptividade do Governo e até que ponto, outra coisa, uma sugestão que eu deixava aqui é também para que o próprio Governo, e seja mais a Geral de Saúde, também é a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e outras entidades, porque não arrancam com umas campanhas televisivas na imprensa, na comunicação social, no sentido de sensibilizar também toda a população que é preciso mudar esta cultura também, estes hábitos, esta cultura que nós também temos, e que tanto nos prejudica, acaba a saúde. Portanto, queria me congratular pela exposição que fizeram e sublinhar, digamos, esta importância do estudo que nos foi apresentado, das vossas preocupações, agradecemos também, e já agora perguntar-vos que outro tipo de medidas, de campanhas, sobretudo ao nível. Porque não me parece que também seja impossível introduzir em toda a cadeia alimentar as etiquetas que estavam, ali demonstradas na linha branca, etc., em que nos informe claramente qual é o conteúdo de sal que cada produto tem. Eu não sei qual é a dificuldade técnica para... Admito que haja hábitos, que as pessoas não tomem iniciativa, mas eu acho que não passa daí. Será que há um desinteresse? Claro que há interesses económicos, porventura, por trás disso tudo. E também a cultura, acho que é mais até a cultura da nossa população e das entidades também, que deixar andar, deixar correr também, do que propriamente uma resistência a que melhoremos a qualidade de vida das pessoas. Creio que, se quiser, por favor, adiantar mais algo que eu como disse, não cheguei no início da exposição, porventura falarem de coisas que eu estou aqui a interrogar-me agora, mas se quiser acrescentar alguma coisa, agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, de todo modo, também só para informar que não perdeste muito da apresentação, que estava praticamente no início. Portanto, agora a palavra ao Dr. Fernando Pinto, ou então ao Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, ou à Dra. Renata Pinto. Penso que 5 ou 10 minutos para responder a todas as questões colocadas e mais algum ponto que entendam pertinente deixar.
Eu começo por agradecer as amáveis palavras de ambos os senhores deputados e, por ordem, agradecer em nome da sociedade. Realmente nós consideramos que isto é mais do que uma cruzada, é a nossa obrigação. Estatutariamente, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão é uma sociedade científica, mas funciona também como Liga Portuguesa de Hipertensão e, portanto, faz parte das nossas atribuições. Os dois pontos, o ponto número um diz que as atribuições da sociedade são melhorar a formação e depois melhorar a qualidade de saúde da formação dos profissionais, obviamente, e melhorar a qualidade de saúde. E, portanto, faz parte dos nossos objetivos estatutários e a Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem levado esta tarefa muito a peito e considera que é realmente, se calhar, tão ou mais importante do que a formação, que não descuramos. O nosso congresso tem vindo a crescer. Comentava há pouco com outra pessoa, que ao contrário dos congressos médicos, de uma maneira geral em Portugal, estão a perder, digamos, inscrições, o nosso congresso, ano após ano, tem aumentado e temos este ano previsto 1.300 inscritos, dos quais um terço quase estrangeiros. Significa que o congresso tem qualidade científica, passa em modéstia, porque por inerência das funções sou também o presidente do congresso. Agradecer esse comentário que nos fizeram e que congratulamos também muito com os resultados que temos tido e que o estudo FISA bem demonstrou, e vem a propósito daquelas 16 milhões de mortes que são evitáveis com hábitos de vida saudáveis. Em Portugal, nos últimos 10 anos, reduzimos cerca de 46% o AVC, e isso pode-se quase 100% atribuir à redução da pressão arterial e à redução do consumo de sal, as duas ligadas, e a redução da pressão arterial não só porque há menos consumo de sal, mas porque os doentes estão mais tratados, têm mais conhecimento. Mudámos em 10 anos, de menos de metade dos portugueses que eram hipertensos sabiam que tinham hipertensão, agora 3 quartos sabem, menos de 30% estavam tratados, temos 76% tratados, menos de 11% estavam controlados, agora temos 46% controlados. Portanto, melhorámos muito. Precisamos de... falta o copo meio cheio, temos o copo meio vazio, do lado do copo meio cheio falta a outra metade. A especificidade portuguesa do sal, realmente há várias justificações, uma delas poderá ser a chegada tardia do frio e depois também a questão cultural. Mas quando temos que ver os problemas de uma forma global, como Vossas Excelências têm obviamente que ver, porque têm os destinos do país na mão, ou parte deles, nós costumamos ser, talvez por deformação médica, e o colega também percebe isso muito bem, quando temos um doente com múltiplos problemas, vamos atacar o problema principal. E o problema principal em Portugal, senhores deputados, é o sal. É disso que os senhores deputados vão morrer, e os seus familiares, e nós vamos morrer. Portanto, temos que atacar o primeiro problema, que é o sal, a hipertensão. E daí que eu considero, e só podemos fazer isso se quem vai comprar lá em casa os alimentos, eu, a minha mulher, os meus filhos, possam escolher corretamente. E Eu desafio mesmo a maior parte dos nossos colegas médicos a lerem os rótulos do sal e dizerem se aquele alimento tem ou não muito sal. E já respondendo um pouco também à questão do Sr. Deputado Fernando Justo, porque estão interligadas, se a rotulagem não tem dificuldade nenhuma de pôr. Nós definimos os conteúdos, é uma questão é de ser imposta, que a maior parte deles não querem porque vão ficar no vermelho. E é por isso que não querem. Mas com as gorduras funcionou, porque hoje há muito o mercado do low fat, da gordura boa, como também se falou aqui da gordura boa, mas não é disso que nós morremos em Portugal. Isso é bom para a Europa de Leste, é bom para a Europa Nórdica, é bom para os americanos e canadianos. Eles não morrem de AVC, morrem de infarto do miocárdio. E nós morremos de AVC, e o que faz o AVC é o sal. Quase uma ordem de grandeza de 100 a 1000 vezes mais a hipertensão do que o colesterol para o AVC. Portanto, o nosso problema é o sal. Eu diria, sim senhor, temos que pensar globalmente num conjunto de grandes medidas, mas o primeiro passo seria a rotulagem. E a rotulagem, nem que não fosse obrigatória com todos os alimentos, em Portugal, pelas suas especificidades, o sal era obrigatório. E depois, quando o senhor deputado, ou o senhor deputado, ou aquela senhora for às compras para os seus filhos, porque nós estamos a envenenar os nossos filhos. É este o termo. Os cereais do pequeno almoço que os vossos filhos ou netos, que alguns aqui já têm idade também para ser netos, como eu e o Dr. Carvalho Rodrigues, Dr. Carvalho já e eu a curto prazo, se calhar também, quando vamos comprar os cereais do pequeno almoço, o chocolate de adoçar o leite, as bolachas, às vezes têm a dose de sal que eles deviam comer o dia todo. E nenhum de nós, quando for para os nossos, vai comprar, se tiver lá o rótulo vermelho, independentemente das condições clubísticas de cada um, vai escolher o verde, porque vai escolher o melhor para a sua família. Claro que depois temos a dificuldade também, e eu peço desculpa de estar a misturar as respostas, mas elas são muito convergentes, das taxas de o comer barato é comer mal muitas vezes, é verdade. Mas nós também podemos contribuir para isso, ou vocês que legislam, não penalizando ainda mais os que não têm dinheiro para comprar mais do que o hambúrguer ou do que a pizza pré-confeccionada, mas, pelo contrário, taxando pela positiva, beneficiando, reduzindo as taxas, é essa sempre a nossa proposta, eventualmente àqueles que conseguirem reduzir o sal. Eu gostaria de ter trazido uma notícia que saiu hoje no Diário das Beiras, saiu ontem no Diário das, não é das Beiras, é da zona de onde é que se chama? Mirandela, um jornal local de Mirandela, em que uma empresa foi desafiada e fez alheiras com pouco sal para os doentes da hemodiálise. Portanto, é possível, mesmo nos pratos tradicionais, e que não se distingue no sabor utilizando as ervas aromáticas, se é possível, mesmo para estes casos mais extremos dos doentes da hemodiálise, se calhar uma coisa intermédia seria possível. Mas para isso, senhores deputados, precisamos de vocês, governo, vocês instituições que legislam, para obrigar que quando eu vender, seja o que for pré-confeccionado, seja obrigado a pôr lá se é vermelho, se é verde, se é amarelo. E, portanto, para além da abordagem global, vamos começar pelo primeiro passo, vamos começar pelo sal, que isso vai trazer, vai ser bom para todos nós e vai ser pioneiro, e vamos ser citados, como fomos citados no Parlamento da Hungria, como fomos citados no Parlamento de França, no Parlamento de Espanha, como um exemplo quando criámos a legislação do sal. Em relação ao nosso local, ao nosso lugar na União Europeia, o oitavo lugar era naquele conjunto de países, na União Europeia dos 27, estamos grosseiramente em segundo ou terceiro lugar na mortalidade por doença cardíaca isquémica, segundo melhor, portanto temos pouca, mas no AVC estamos quase no fim da lista, só temos atrás de nós as Bulgárias, esses países, a Bulgária não é da União Europeia, nos países da moeda única, só meia dúzia de países, três ou quatro, a Polónia, a Hungria, e assim é que estão realmente atrás de nós em termos... só a Grécia, da moeda única só a Grécia, porque a Hungria ainda não tem moeda única, mas, portanto, estamos francamente mal e temos que melhorar este panorama. Em relação à disponibilidade de outras instâncias governamentais, concretamente o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde, lamento informar, mas ao longo dos anos, dos 10 anos que a sociedade já leva, não temos tido grande receptividade. Eu próprio estou a terminar o meu mandato de 2 anos e ainda não houve oportunidade do Ministério da Saúde, do Sr. Ministro da Saúde, me receber para lhe também fazer chegar de viva voz estes problemas. Vamos pedindo reiteradamente, tive várias entrevistas com o Sr. Diretor-Geral da Saúde, Dr. Francisco Jorge, temos conversado, é um homem que é sensível, mas à mais alta instância, até à data, não me foi possível estar. E, portanto, que outras medidas, qual a dificuldade da rotulagem? Nenhuma. É uma questão de ser obrigado. Se for obrigado, as pessoas têm que ter. Ou se forem, ao menos, beneficiadas por terem o rótulo. Mas, se calhar, era mesmo ser obrigados, é a nossa posição, todos têm que pôr. E depois as pessoas escolhem. E, naturalmente, se eu for vender alheiras, salsichas, batatas, bolachas, vou reduzir, porque senão ninguém me vai comprar se elas estiverem vermelhas. E campanhas na televisão, as únicas que há foram desencadeadas por nós, têm custos, como sabem, elevadíssimos. Hoje em dia há um elevadíssimo grau de suspeição sobre tudo que meta dinheiros e médicos ao mesmo tempo. Criou-se esse fantasma. Nós conseguimos algumas verbas através de apoios da indústria farmacêutica de uma forma clara, límpida. Mesmo assim, sabemos que há esse grau elevado de suspeição e sabem que uns segundos em televisão custam muito dinheiro. Temos conseguido alguma coisa mais com o engenho e a arte de lhes vender a possibilidade, como terei amanhã de ir à TVI, enfim, falar um pouco também desta problemática que estamos aqui a fazer. A propósito de ter vindo aqui, conseguimos-lhes vender isso e depois divulgar um pouco estas mensagens, porque campanhas em televisão são valores perfeitamente possíveis para uma sociedade que vive das cotas dos seus associados, que são, obviamente, pequenas. Temos cerca de 700 associados e, portanto, obviamente, não podemos ter uma grande financiamento. Mas estamos disponíveis para, do ponto de vista técnico, apoiar todas as campanhas que qualquer entidade resolva fazer. Muito obrigado, espero ter respondido a todas as questões.
Muito obrigado nós e, portanto, ficamos a aguardar a disponibilização de uma versão de revista da apresentação para distribuirmos a todos os deputados e a todos os grupos parlamentares.
Será enviado brevemente. Muito obrigado.